Você que está em casa, cultuando com a gente, primeiro domingo de maio, ó, já está chegando meio do ano, hein, caramba. Eu queria que você desse uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado, pode ser que seja um parente, um marido, uma esposa, um filho, um amigo, dá uma olhadinha, gente boa, não é? Hein? É ou não? Mais ou menos? Que isso, irmão? Estou vendo aqui um irmão olhando para a esposa, fazendo assim. E é membro da diretoria, vou ter que cuidar disso. Tá tudo bem, né? Fica uma semana com ele. Faz uma viagenzinha. Uma das coisas mais difíceis da vida são os nossos relacionamentos. Existem duas palavras, dois verbos que nós vamos cuidar aqui, vamos tratar aqui. Eu quero convidar você a abrir na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, verso 14 e 15. O primeiro é o verbo esforçar. E o segundo é o verbo cuidar. Você que gosta de anotar as palavras aqui ditas, você que está em casa ou aqui com a gente, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote ou cause perturbação, contaminando muitos. O primeiro verbo é o verbo esforçar. O autor da carta, que nós não sabemos quem é, diz assim: esforcem-se. Existe alguma coisa que nós precisamos nos esforçar, guerrear, fazer por onde? Trabalhar, lutar, persistir, que é tentar manter a paz com todas as pessoas. Não é fácil, requer esforço. E sabe onde é que está o maior esforço? No controle, no autodomínio ou no domínio próprio. Talvez aqui você precise fazer o maior esforço possível. Reter a tua palavra, tem horas que você quer responder, não é? Principalmente aqueles que são mais sanguíneos, mais reativos nas suas emoções. Então vem uma palavra, vem alguma coisa que você não gosta, não se agrada, e você então vai reagir. Esforça-se para que você tenha um controle, um domínio, para não dizer o que gostaria. Às vezes você pega o telefone, e nessa época de mídias sociais, você recebe um texto no seu WhatsApp ou no seu Instagram, e você quer imediatamente dar uma resposta. Pense com o cérebro da mão, controle-se. Quando a Bíblia, o autor aos Hebreus diz assim: façam força, esforcem-se, é para nós lutarmos mesmo. Vejam que isso aqui, o que está aqui é uma responsabilidade de cada pessoa, de cada crente. Eu sei, meu irmão, e não é só em você que dá essa vontade, que às vezes dá vontade de matar, não é? Quando a Bíblia diz assim, não matarás, e nós já pregamos isto quando fizemos uma série sobre os 10 mandamentos, não é só você, e Jesus reiterou isso, não é só você chegar, pegar um revólver e cometer um homicídio, não, eu posso matar uma pessoa de uma outra maneira, e tem gente que até merece, mas não pode, porque a ordem é a seguinte, quando você quiser matar alguém, a ordem é a seguinte, não matarás, para que se mantenha paz, é preciso guerrear, parece antagônico, parece estranho, mas é verdade, você tem que fazer um esforço enorme com o Espírito Santo, pedir ajuda a Ele, clamar a Ele, para que você possa, nos seus relacionamentos, sejam eles quais forem, manter paz. Olha para o texto, verso 14, esforcem-se para manter a paz, faça a sua parte, mas é verdade, irmãos, que tem pessoas que gostam de brigar, aqui nesse auditório, estou vendo todo mundo, sei, olha, não tem ninguém aqui assim, olhando bem direitinho, mas por aí tem. Sabe aquele momento que você terminou uma discussão, colocou uma pedra, fala de outro assunto, toca na situação do Vasco, não adianta, o cara volta, a pessoa volta. É óbvio que às vezes nós estamos lidando, e o assunto hoje aqui é sério, com questões de patologia, com questões de enfermidade na alma, no coração das pessoas. Não vamos tratar disso aqui, mas há sim, às vezes, uma compulsividade de algumas pessoas em conflito, e é claro que Satanás vai entrar por essa porta. Então o autor aos Hebreus manda que nos esforcemos para fazer duas coisas, para ter paz com as pessoas, e para que tenhamos uma vida santificada, que busquemos a santificação. Uma coisa está relacionada com a outra. Você não pode ter uma vida santificada se você vive nessa crise relacional o tempo todo. Então faça a sua parte. Ah, mas o outro, não, a questão agora não é o outro, a questão agora somos nós, eu e você. Palavra de Deus para você hoje de manhã, você veio aqui adorar a Deus, você veio aqui celebrar o batismo dos seus parentes, amigos, mas a palavra de Deus para nós hoje é que nós tenhamos esforço e façamos esforço para manter a paz. Nós somos agentes da paz, nós calçamos o evangelho da paz. Então, onde nós entrarmos, onde nós formos, a porta que nós passarmos, que nós sejamos pessoas que levemos a paz. Amém, igreja? Amém. Ou não? Amém. Amém? Amém. Levemos paz. Se esforce. Segura a tua boca, segura a tua língua, o teu julgamento, mesmo que você esteja certo. E às vezes nós temos que guardar, dentro do coração, pedir ajuda a Deus, para não dar uma resposta, para não ser malicioso, nem usar de maledicência. Existe aqui uma palavra de esforço. Gente, eu acredito muito na liberdade humana, muito, a minha teologia, a minha formação teológica, de que há muita coisa em cima do arbítrio, da decisão própria. Deus pode estar querendo e quer a sua salvação, mas você pode dizer não, Deus quer a sua santificação, mas você pode dizer não. Deus pode apontar um caminho para você e você dizer não. Deus não nos fez pessoas robotizadas, mas autônomas, com decisão, com volição, com vontade. E é muito importante que você entenda que você tem que ter vontade intencional de manter paz com as pessoas. Principalmente quando você vê que vem aquela pessoa mais problemática, mais complexa, que acho que problemático todos nós somos, em algum nível, mas há situações mais complexas realmente, que você guarde a tua boca, a tua expressão, porque se há uma coisa que relacionamentos causam, são feridas. E desde os relacionamentos que nós mais admiramos e amamos, eu tenho repetido já há algum tempo que aonde você às vezes mais sofre é onde você mais investiu amor. As pessoas que mais marcam o machucado do seu coração são aquelas que você mais admirou e mais investiu. Se você não investe, você não espera muito. Mas o quanto mais você investiu em alguém, e uma decepção veio, foi pelo seu alto grau de investimento. Portanto, o alto grau dos nossos investimentos nas relações é diretamente proporcional ao alto grau de decepção. Mas a vida é assim. O que a Bíblia vai nos ajudar é como nós convivemos com esse tipo de situação. E eu quero te tirar agora do lugar da vitimização. Aí eu sou sempre vítima de alguém que me machucou, alguém que me aborreceu, alguém que me traiu. Porque todos nós que estamos aqui na internet, qualquer lugar desse mundo, também já traímos, também já ferimos, com palavras, com gestos e com atitudes. E hoje de manhã, nesse mês de maio que começa e a igreja tratando de relacionamento, como vamos tratar do aspecto e do pilar da comunhão, o Espírito Santo nos levou a que trouxéssemos à igreja uma palavra sobre o que, que esses relacionamentos às vezes causam em nós, mas também o que, que nós causamos nas pessoas. Essa nocividade, relacionamentos que se tornam nocivos, relacionamentos que deveriam ser aqueles relacionamentos que abençoam, que edificam, que trazem alegria e prazer, porque relacionar-se, e a grande bênção de relacionar-se, é quando nós usufruímos uns com os outros do melhor que temos. O gostoso seria que, quando eu me relacionasse com você, você comigo, você com alguém, esse alguém com você, é que nós dessemos um ao outro o que temos de melhor. Mas infelizmente, na questão da alma humana, e quando a gente mergulha na alma humana e a gente sabe que os nossos pecados, que as nossas distorções, que os nossos equívocos de formação vão nos fazendo ferir, machucar. E é um aspecto tão interessante, olha que eu tô descendo mais fundo, que às vezes você na vida desconta em alguém do seu presente uma causa provocada por alguém do seu passado. Cuidado. Cuidado para não lançar sobre uma pessoa hoje alguma coisa que foi plantada não por esta pessoa, mas que lhe plantaram no coração há muitos anos atrás, e nós carregamos. Carregamos as feridas, as mazelas, as dores, os apelidos, os traumas, os ressentimentos. E você que não sabe, a Bíblia trata de tudo isso. E o autor agora aos Hebreus começa o capítulo 12, verso 14, pedindo a nós que haja esforço, boa vontade. Quando o anjo apareceu para anunciar a chegada do menino Jesus, ele disse: paz na terra aos homens de boa vontade. Tem que ter boa vontade. Como eu disse, tem que guerrear para ter paz, tem que se esforçar, tem que fechar a boca às vezes. Mas eu estou cheio de razão. Recolhe a mão, recolhe a palavra, não escreve não, porque isso pode gerar um movimento ainda mais adoecido, doentio, prejudicial na sua vida e na vida de uma outra pessoa. Esforcem-se para terem paz com as pessoas, esforcem-se para não ter claro o que gostaria, mesmo cheio de razão, para não dizer o que deveria dizer. Nós não temos que sair da discussão por cima. Eu estou entrando mais fundo nos nossos relacionamentos. Eu tenho que ganhar essa disputa, eu tenho que ganhar essa discussão. Não, você não tem que ganhar nada, você tem que ter paz. E às vezes, para ter paz, você vai abrir mão. Marido, você vai calar. Esposa, você vai calar. Filho, você vai calar. Pai, você vai calar. Meu irmão, tem horas que a gente tem que calar. E Provérbios, na sua sabedoria enorme, diz assim: a resposta branda desvia o furor. É como o curso de um rio, em que quando aquela água vem forte, você desvia. Uma resposta branda, calma, tranquila, apazigua a ira. Há um texto desde o Velho Testamento que fala sobre amontoar uma brasa viva na cabeça do outro. É muito interessante isso. Não é por maldade, mas é que a brasa viva na cabeça do outro, quando você responde em paz a alguém que te trouxe guerra, a alguém que está te ofendendo, e você dá uma resposta corporal, verbal, de apaziguamento, você está amontoando brasa viva na cabeça. Mas veja, não torce não, ah, que bom, estou queimando ele de cima para baixo. Não é nada disso. Essa brasa viva na cabeça é consciência de juízo. Essa brasa viva na cabeça pode ser um momento em que, pela tua atitude, o outro entre em consciência. E às vezes, irmãos, Há momentos que para nós entrarmos em consciência do que estamos fazendo de errado, não precisa que você fale. Tem pessoas que acham que pelo muito falar serão ouvidas. Uma das histórias mais lindas da Bíblia sobre tomada de consciência aconteceu com Pedro, naquele momento da negação. A narrativa dos evangelhos é interessante, mas há um deles, Lucas diz assim, que quando Pedro passa, ou quando Jesus passa pelo pátio da casa de Caifás, olha que interessante, é o único texto do Novo Testamento que junta os dois momentos, Pedro preso ali na casa de Caifás com aquelas pessoas, as pessoas identificando ele como sendo alguém discípulo de Jesus, e ele nega a primeira, nega a segunda e nega a terceira vez. E essa passagem, esse evangelista diz que naquela mesma hora passava pelo pátio da casa de Caifás, indo para uma averiguação, o Senhor Jesus. E que quando Pedro nega pela terceira vez, o texto diz assim, e o Senhor Jesus olhou para ele. O que fez Pedro chorar amargamente foi o acender de uma consciência no momento em que Jesus não disse uma palavra. Pedro, você foi meu discípulo, que isso? Não assumiu sua identidade apostólica, Pedro? Não. Jesus não estava amordaçado, poderia dizer a Pedro outras coisas, ele não disse nada, e diz o texto, e ele olhou para Pedro, e o olhar de Jesus trouxe a ele um constrangimento e uma consciência. Está aí, vamos pregar sobre esse texto em outra oportunidade, sobre o poder do olhar, do que Jesus está fazendo ali. Mas eu estou usando essa experiência para dizer para você, meu irmão, que você não tem que sair da discussão ganhando sempre, e que às vezes o silêncio e um olhar vão falar muito mais, vão incomodar muito mais. Quando o autor está dizendo, esforcem-se pela paz, isso aqui tem muitas veias de interpretação, muitas maneiras pelas quais eu posso me esforçar para ter paz. Aí vem o versículo 15, que ele vai entrar no verbo cuidar. O primeiro é a ideia de força e de esforço. O segundo é uma ideia de cuidado. E toda vez que eu estou pensando na palavra cuidar ou cuidado, eu penso em fragilidade envolvida. Eu tenho que ter cuidado. E ele diz assim: cuide, para que ninguém se exclua da graça. Os relacionamentos no versículo 14, quando não tem paz, geram feridas. Eu vou repetir, relacionamentos quando não há paz, geram feridas. E algumas dessas feridas foram provocadas há muitos anos atrás na sua vida e ainda não estão fechadas. E depois que o autor fala de relacionamento e santidade, ele associa as duas coisas e estão ligadas mesmo. Eu me esforçar para ter paz com as pessoas, tem a ver com a minha, o meu nível, o meu grau de espiritualidade, de santidade. Mas ele agora está falando sobre as pessoas e para as pessoas feridas. E pelo contexto do verso 14, feridas nos relacionamentos. Que relacionamentos, pastor? Qualquer um. E eu volto ao que eu disse há pouco, levantando a tese que é a seguinte: quanto maior foi o investimento relacional, maior pode ser a ferida. Ninguém tem uma enorme ferida aberta por causa de um estranho. Só se for num caso de violência. Mas a maioria das pessoas tem feridas enormes abertas há muitos anos por problemas de relacionamento, e geralmente com pessoas extremamente próximas. Aqui eu queria que você abrisse as portas, os leques. A gente pode estar falando um relacionamento conjugal, a gente pode estar falando um relacionamento de pai e filho, a gente pode estar falando um relacionamento numa célula da igreja, a gente pode estar falando de um relacionamento no trabalho. E depois que ele trata a questão, ele diz assim: cuide para que ninguém se prive da graça. O que o texto está dizendo para nós no verso 15 é que há um prejuízo espiritual. Anote isso: há um prejuízo espiritual quando eu tenho no coração uma amargura. Gente amarga, às vezes conhecemos no olhar. A amargura perpassa a nossa fala, a nossa forma de falar com os outros. Às vezes a nossa grosseria com as pessoas, ou das pessoas com a gente, nada mais é do que consequência de uma amargura plantada no coração. Relacionamento é uma arte. Relacionamento não é fácil. Você lembra lá no início do seu casamento, por exemplo, em que naquele momento era só a paixão, a beleza e as flores do amor, mas o tempo e o desgaste foram talvez ferindo. Temos muitos irmãos aqui trabalhando no Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, os cursos que a igreja oferece na área de família, pastor Clóvis tem nos liderado, e a maioria das pessoas foram feridas dentro de casa, por relacionamentos às vezes que começaram com as flores de um altar. No altar havia flores, na maternidade havia flores, no berçário havia flores, mas que hoje as mágoas provocadas pelos espinhos vão ferindo e machucando. Agora a Bíblia está tratando de ferida. Presta atenção. Eu disse há pouco que o assunto é sério. Uma das tendências nossas é pegarmos tudo isso que sentimos, a nossa experiência, e nós, como dizem os analistas, recalcamos. Recalcar é uma palavra interessante usada pela psicanálise, e Freud a usou muito, que é como se você colocasse o lixo debaixo do tapete. Isso é recalcar. E uma pessoa recalcada apresenta consequências do seu recalque. Por quê? Porque o lixo está ali, só está escondido. O lixo não foi eliminado, não foi varrido. Então, no popular ou na palavra popular, quando eu digo assim, fulano é recalcado, eu estou dizendo que ele apresenta, que ele aparenta comportamentos oriundos de situações traumáticas, que às vezes não sabemos nominar. E não temos obrigação de nominar. Mas é fantástico como a Bíblia trata disso em dois versículos, dois. Eu não estou indo para o nosso Senhor Jesus Cristo, eu não estou indo para as cartas de Paulo, estou aqui nesse texto de autor indefinido, na carta aos Hebreus, dizendo: esforcem-se pela paz e cuidem para que vocês não privem-se da graça. O que eu entendo aqui, irmãos, é que os nossos relacionamentos mal resolvidos ou as feridas causadas por eles podem nos tirar da bandeja da graça, da misericórdia, ou melhor, de nós usufruirmos a bênção de Deus, aquela vida abundante, aquela vida prazerosa, aquela alegria que você podia ter e não tem, porque você tem dentro de você uma raiz de amargura. E preste atenção, que pode não ser culpa de quem está com você hoje, porque a nossa tendência é o processo da transferência, e eu colocar sobre aquele que está conosco e com a gente hoje a culpa por uma situação que se estabeleceu às vezes 20, 30 anos atrás, e que esse alguém não tem consciência. Mas toda vez, irmãos, toda vez que eu tenho uma raiz de amargura, não importa quando foi provocada ou por quem foi provocada, eu estou limitando a bandeja da graça na minha vida. Isso é tão forte na visão e na palavra de Jesus, que ele diz assim: não entrega oferta. Veja como é forte. Não entrega oferta. Vai primeiro e se reconcilia. Alguém disse que se fôssemos levar essa palavra à risca, a igreja fecharia, que muita gente não ia poder entregar oferta. Eu estou mostrando como uma situação dessa, na visão do Cristo, da palavra de Deus, tem que ser tratada, não pode ser recalcada, escondida. Porque diz o autor, que ninguém se exclua da graça, não é Deus que está excluindo você, você é o autor da autoexclusão. Quando eu nutro no meu coração amargura, eu estou me excluindo da bênção, eu me sinto sem autoridade, eu não estico a mão na bandeja, porque algo no meu coração não resolvido, atrapalhando literalmente a minha vida espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, você que está na internet ou aqui, há coisas que você atribui causalidade a um aspecto humano, e às vezes, pasmem, a causa de algumas questões que carregamos são causas de amargura nutridas na alma. Esforcem-se para ter paz, mas pode ser que um dia uma semente caiu, uma raiz de amargura se desenvolveu. Eu gosto sempre de lembrar uma coisa, que disse com muita clareza aos irmãos no culto das nove: toda raiz não nasce raiz, toda raiz nasceu de uma semente pequena e que foi sendo nutrida a se tornar uma raiz e que agora está fincada no coração, prejudicando minha vida espiritual, mas deixa eu aqui expandir duas outras áreas que as raízes de amargura nos prejudicam. Além de prejudicar sua vida espiritual, seu espírito de paz que você deveria ter, o texto declara e mostra para nós que as raízes de amargura trazem perturbações. A palavra perturbação é uma confusão interior na alma. Pessoas que sofrem, e são muitas e milhões e milhões, não são milhares, mas são milhões, sofrendo de ansiedade crônica. É difícil hoje, no mundo que vivemos, alguém de nós não ter um grau de ansiedade, mas eu estou falando de uma ansiedade crônica, depressão severa, a chamada síndrome do pânico, que tem por base o problema da ansiedade. Raízes de amargura perturbam, prejudicam, atrapalham a sua saúde emocional. E quando eu falo de saúde emocional, estou falando de um homem inteiro, uno. Se há um prejuízo na área emocional, haverá uma consequência física. A ciência da psicossomática já nos mostra isso, que muitas das nossas enfermidades físicas têm origens emocionais. Raízes de amargura perturbam. Está aí na Bíblia. Causando um espírito inquieto, um problema que você não imaginava e achava que era por uma causa, é por outra. É uma raiz de amargura no fundo do coração. E existe uma outra área que o autor aos Hebreus nos leva a ver, que as raízes de amargura prejudicam primeiro nossa vida espiritual, nos privando da graça, mas as raízes de amargura, em segundo, prejudicam, trazendo-nos transtornos, desequilíbrios no campo da emoção, e terceiro, raízes de amargura contaminam os outros. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Pessoas amargas vão amargar suas relações. Pessoas amargas vão amargar seus casamentos. Pessoas amargas vão amargar suas relações de trabalho. Pessoas amargas vão amargar a sua célula, pastor Marcos. E é claro que essas pessoas terão extrema dificuldade de ver que o problema não está fora, o problema está dentro. Colocamos-nos na posição da vitimização e achamos o culpado do lado de fora. Atenção, porque isso pode ser uma patologia, mas isso pode ser uma artimanha satânica ou as duas coisas. Porque, gente, ninguém pode tratar alguma coisa da qual não tem consciência. Eu vou repetir: ninguém pode tratar alguma coisa da qual não tem consciência, seja físico, seja emocional, seja espiritual. Eu tenho que dar nome. Isso é duro, isso é cruel, às vezes dizer assim, o problema é meu. É claro, quando uma pessoa chega e diz assim, pastor, já tive 8 chefes, nenhum deles prestou, eu vou me preparar, que o problema está diante de mim. Ninguém presta, não é? Ninguém serve, estão sempre te perseguindo, não é? Vai para o espelho. Raízes de amargura que às vezes, e meu irmão, minha irmã, em alguns momentos nós somos causadores sim, em outros não. Nem sempre fomos nós que colocamos a raiz ou a semente ali. Você não pode impedir isso, mas você pode impedir a raiz de crescer. Mas pastor, se tornou uma árvore gigantesca a essa altura, mas eu quero dizer para você que se você não tratar agora, essa árvore vai crescer um pouco mais, e mais, e mais. A palavra cuide, para que ninguém se prive da graça de Deus, cuide, para que essa raiz de amargura não brote, como está no texto, perturbando a muitos. A palavra cuidar é o mesmo sentido da palavra arrancar. E estudando um pouco mais aqui o texto, é como se arranca violentamente. E eu preciso, você precisa da ajuda do Espírito Santo, para que arranque essa raiz de amargura com raiz e tudo para fora do seu coração e da sua vida, para que você tenha saúde. Pastor, perdoei alguém até a dor nas costas desapareceu, louvado seja Deus. Calma, eu não estou dizendo que as suas dores nas costas, às vezes é coisa só da velhice mesmo, da mola mecânica. Mas às vezes nós achamos que a causa, ou a causalidade última, como dizem os cientistas, está num fato, está em outro. O que nós vamos fazer nesse mês é tentar levar para você a luz que o Evangelho vai te dar e que o Jesus vai dizer, para que você possa localizar essas raízes. Onde foi que isso começou? Para que você pare de culpar ou justificar, e que você comece a olhar para você como fez Isaías, naquela experiência fantástica, e disse, ai de mim, eu sou o problema, eu sou a pessoa de lábios impuros. Isaías não se continha, e usava sua boca como proclamação de guerra, ai de mim que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. O problema era social, era coletivo. Tem coisa que pega. São estudos muito clássicos que mostram que o comportamento pode ser absorvido por um grupo que convive junto. E pode ser um comportamento bom ou ruim. Existe um aprendizado coletivo, social, existe uma influência. Diga isso sempre ao seu filho. Filho, tudo que estão dizendo para você, que é normal, que faz parte, será que faz mesmo? Será que é assim que a Bíblia diz? Raízes de amargura têm que ser arrancadas. como se você agora colocasse a mão no peito, e num gesto simbólico, arranca. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não vai conseguir sozinho, porque esse tipo de raiz aí é só com o Espírito Santo. Por isso você tem que cuidar. No primeiro momento, verso 14, você se esforça. Segundo momento, você cuida. Porque há feridas, gente, que não fecham da noite para o dia. As feridas têm um processo de cicatrização. Umas mais, outras menos. E muitas dependem do estado de saúde de cada um. O que você está levando que não tem que levar mais? Na palavra de hoje à noite, nós vamos ver uma experiência de um homem que por muitos anos carregou uma pessoa. E para carregar uma pessoa, ela não precisa estar presente. Eu posso até carregar uma pessoa morta, literalmente, como se estivesse viva, só para mim. Olhe para a Bíblia, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Verso 15, cuidem que ninguém se exclua da graça, autoexclusão, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando os outros. Olha para mim, raiz de amargura prejudica a tua vida espiritual, segundo, tua vida emocional, terceiro, tua vida relacional. Que coisa linda que Jesus nos trata hoje de manhã. Deixa Ele tratar. Eu vou sair daqui agora e vou para ali, na frente da mesa memorial, porque tem um assunto da raiz de amargura que eu vou tratar ali, junto da mesa. Mas eu queria que você agora orasse, abaixe a sua cabeça e ore por você. Você só vai pensar em você agora, e você vai orar, para que primeiro o Espírito Santo ilumine, esclareça, mostre, se tem semente brotando, se transformando em raiz. Se tem raiz que já nasceu, onde foi que nasceu? Quem jogou a semente? Então agora nós vamos pedir ao Espírito Santo, nos dê força para arrancar, arrancar, porque isso está fazendo mal, isso está fazendo mal. uma raiz de amargura. Eu disse que eu terminaria essa palavra aqui, porque o assunto que eu vou tratar agora foi tratado da mesma maneira. Uma das questões mais fortes, não é única, óbvio, eu não posso dizer que é a principal na vida sua, mas uma das coisas que mais feriram e ferem é a traição. Eu não estou falando aqui de traição conjugal. A traição conjugal pode estar incluída, mas eu estou falando em todo tipo de traição. Quando você investiu confiança, investiu tempo, investiu dinheiro, e recebeu um golpe de deslealdade. Mas como nós fizemos no início dessa reflexão, pedi a você que você saia de novo do lugar da vítima e pense também a quantas pessoas você traiu, a quantas pessoas você traiu a confiança delas. Estamos todos aqui nivelados. E esse assunto que machuca a alma, que quando você se sente traído, é porque você muito investiu, e você recebeu um golpe de deslealdade. Esse assunto foi tratado de forma muito direta, na hora da ceia, porque a ceia é um memorial da morte do Senhor, mas é um memorial da coletividade, do grupo, da unidade da igreja, daqueles que se relacionam. Esse assunto foi tratado na hora da ceia por Paulo, quando, ao começar ensinando a igreja de Corinto, primeira carta, capítulo 11, ele disse assim: na noite em que ele foi traído, o teu Senhor também foi traído. Aliás, há uma expressão em Hebreus, livro fantástico sobre a figura do Cristo, que diz que ele experimentou todo tipo de sofrimento que o homem pode experimentar. Ele foi tentado, maltratado, ele foi traído, e traído por alguém que ele investiu vida, que chamou para perto 3 anos, e que lhe trocou por 30 moedas. É possível, não quero generalizar, mas é possível que todos que estão aqui ou em casa cultuando conosco, todos já tenhamos experimentado traição em algum nível. E a traição, na cabeça do homem, cabeça humana, é imperdoável. Eu ouvi uma pessoa dizer uma vez: traição não se perdoa. Perdoa sim. Sabe por quê? Em nome da sua saúde. Em nome da sua saúde, a outra pessoa não vai continuar tendo controle sobre você. Ela já te machucou demais. Amém, gente? E há uma palavra muito associada a esse tratamento todo de arrancar a raiz de amargura, que é a palavra perdão. E lá na etimologia da palavra, no estudo etimológico, perdoar é soltar. Olha que coisa linda. Quando eu perdoo alguém, eu me solto deste alguém. E foi isso que não aconteceu com o nosso personagem de hoje à noite. Eu estou provocando você, para que você ouça, venha, ligue a internet, porque esse assunto tem que ser tratado. A amargura não pode continuar, a raiz não pode crescer mais. Você está perdendo saúde, você está prejudicando seus relacionamentos do presente, você está se perturbando emocionalmente, quem sabe até em estado depressivo. Libera, deixa o traidor ir, ele se enforca sozinho. Se enforca sozinho. Não que queiramos isso, mas se enforcam sozinhos. Na noite que foi traído, sabe o que o Paulo está dizendo para aquela igreja? E sabe por que aquela igreja? Que aquela igreja estava a ponto de trair Paulo. Aquela igreja, para onde Paulo escreve doutrina, diz a história que ele escreveu 4 cartas aos Coríntios, só temos 2. Aquela igreja estava duvidando se Paulo era crente. E quem fundou aquela igreja foi Paulo, quem cuidava deles era Paulo, quem discipulou era Paulo. E agora ele escreve com esse preâmbulo introdutório o capítulo 11, dizendo: na noite em que ele foi traído, eu posso ser traído por vocês, Coríntios. Mas graças a Deus que o Evangelho nos liberta, nos faz soltar as amarras dos traidores. Mas nunca esqueça que, assim como você pode ter sido traído, você também pode ter traído, inclusive a mesma pessoa. Ser humano, nós somos assim, até o nosso mestre foi traído. A traição, a quebra de lealdade, de confiança, é uma das coisas que mais machucam o coração humano, traz decepção, mas traz conforto quando você pensa: eu também já traí alguém, já machuquei, já fui desleal, porque eu não sou perfeito, eu sou humano, e muitas vezes eu também já fiz sangrar o coração de algumas pessoas. Mas sabe, gente, Paulo trata isso na mesa da ceia. Que coisa maravilhosa! Na noite em que ele foi traído, e aí ele pega o pão, pega o seu, olhando para este símbolo materializado do Calvário, memorial, ele diz assim, e está aqui esse versículo que eu sempre cito: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Sabe o que significa isso? Todas as vezes que eu participo da ceia, eu falo de uma morte que resolveu o problema todo. Está tudo resolvido. Eu só preciso me apossar dessa vitória. Eu não preciso carregar o traidor. Eu não preciso carregar a culpa da minha própria traição. Ele resolveu para mim. O escrito de culpa foi rasgado. Colossenses 2:14. Louvado seja Deus. E quando agora nós ingerirmos como povo esse pedaço de pão, nós vamos ingerir a imagem da vitória, que nos faz desprender daquele que traiu, que nos faz soltar daquele que causou o abuso, a agressão, aqueles que, como nós um dia, prestaremos conta de todos os nossos atos. O agressor às vezes se torna o agredido, e o agredido às vezes se torna agressor. Por isso, olhe para o seu pão, dê graças a Deus que tudo está resolvido na cruz, que o Senhor vai enxugar dos teus olhos agora as lágrimas, a dor, e que você agora, em nome do Senhor Jesus, vai, com a ajuda do Espírito Santo, arrancar essa raiz. Repete comigo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Com alegria, igreja, comamos juntos.